agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar, nesta sexta-feira aqui na Rádio USP, sempre com convidados especiais e nomes importantes para a nossa cultura brasileira, verdadeiros representantes e batalhadores de expandir o Brasil além das fronteiras. Estou aqui em contato com o Arnaldo de Solteiro, arranjador, produtor musical, músico, jornalista, publicitário, educador brasileiro, empresário, um dos grandes nomes do cenário musical brasileiro. Arnaldo de Solteiro, que honra falar com você, seja bem-vindo à Rádio USP, ao De Papo pro Ar.
Ô, Cido, é uma honra minha, é um prazer, adoro fazer, né, tão raro e tão bom fazer alguma coisa relacionada ao Brasil, né, porque a gente às vezes fica mais distante fazendo um trabalho mais no mercado internacional, então fazer alguma coisa no Brasil, inclusive nesse aspecto, assim, de poder falar sobre a carreira, sobre o trabalho, é muito gratificante, é muito bom.
Infelizmente, né, Arnaldo, o Brasil, o brasileiro, né, num modo geral, tem memória curta, né, ele está acostumado a importar muita coisa, como sempre, e mal conhece trabalhos maravilhosos que o Brasil exportou, né, Arnaldo, e você é um dos responsáveis por essa exportação também, de apresentar trabalhos maravilhosos, nomes maravilhosos, fora do país.
É, de uma certa forma é engraçado porque quando eu comecei a me apaixonar realmente por música, muitos dos artistas que eu mais adorava, eles já estavam fora do Brasil. A música que eu curtia muito, João Gilberto, Luiz Bonfá, Almir Deodato, Ayrton Moreira, Flora Purim, esse pessoal todo já estava fazendo carreiras fora do Brasil. Então não sei se aconteceu alguma coisa mágica aí, daria um filme com efeitos sobrenaturais e tal, mas a minha carreira acabou também meio seguindo o caminho dessas pessoas, né? Porque eu também comecei a trabalhar muito para fora e passei a trabalhar também com todas as pessoas, quase todas as pessoas que foram meus ídolos na infância, né? Que havia uma diferença de idade muito grande, eu tive o privilégio de conhecer, trabalhar com eles, né? Quer dizer, quase um sonho, né? Porque nem eu imaginava, eu não sonhava com isso, mas virou realidade, né? Com Tom Jobim, João Gilberto, poder trabalhar com essas pessoas que mudaram a música no mundo, né? É um privilégio, realmente.
Eu ia perguntar exatamente isso, né? Se você imaginava que isso poderia acontecer, né?
Eu comecei a minha carreira, na verdade, eu me formei em jornalismo, porque eu já escrevia sobre música. É uma história longa que não dá para contar aqui, mas eu, com 14, 15 anos, eu já estava trabalhando como correspondente para Billboard, que é uma revista americana, e com 15 anos eu já tinha uma coluna em jornal, no jornal Tribuna da Imprensa, que eu mantive durante 30 anos, no jornal do Rio de Janeiro, e já fazendo coluna semanal sobre música, né? Aí acabei me formando em jornalismo para poder continuar exercendo o trabalho, exercia muito. Na época existia uma história de que você tinha que ter o diploma para trabalhar no jornalismo e tal, então eu fui mais para ter o diploma, porque eu já trabalhava. E com 17 eu comecei a produzir disco, então aí realmente já fui, aí a carreira foi tomando um outro rumo, né? Continuei com jornalismo durante muitos anos, mas o meu foco mesmo, a minha grande paixão, era estúdio de gravação, era trabalhar com gravação, com produção de disco.
É inútil fingir, não te quero enganar. É preciso dizer.
Incrível. Bom, você comentou de Tom Jobim. Você produziu o último trabalho dele, Tom Jobim. com a Itamara Krurhax. Como foi fazer esse trabalho? Você nem imaginava que seria o último trabalho do Tom?
Nós já convivíamos assim um tempo. O Tom, eu tive o privilégio de conhecê-lo bastante, até porque um outro amigo meu, Carlos Barbosa Lima, um grande violonista de São Paulo, fez uma carreira brilhante nos Estados Unidos por mais de 30 anos. Ele faleceu até durante a pandemia, infelizmente. Uma admiração tremenda por ele. Então, nessa época, ele, nos anos 80, o Barbosa Lima, quando ia ao Rio, ele ficava hospedado na minha casa. E várias vezes o Tom Jobim e o Paulo Jobim iam lá para encontrar, não era nem comigo, era para encontrar com o Barbosa Lima e poder encontrar com ele e trabalhar. Às vezes trabalhavam em arranjos, o Barbosa trabalhou, fez vários discos com adaptações de obras do Jobim para violão e tal, então a gente convivia bastante. E em 92 eu tive, esse foi um dos grandes pontos, um grande privilégio da minha carreira, eu tive a chance de fazer o roteiro do último encontro do Tom Jobim com João Gilberto, que foi documentado num especial para a TV Globo, chamado João e Antônio, e que eles não tocavam juntos há 30 anos, e infelizmente foi a última vez que eles tocaram juntos, isso foi em 1992.
A seleção ganhava a Copa do Mundo. O país se industrializava e se modernizava. Havia um clima de entusiasmo e esperança no ar. Uma nova capital. O cinema, o teatro e a música florescem. João Gilberto lança o disco Chega de Saudades, com toda uma nova concepção musical que revolucionou a música brasileira. João criava a Bossa Nova. E junto com a Bossa nascia uma nova parceria muito especial, a de João Gilberto e Antônio Carlos Jobim.
Quero a vida sempre assim, com você perto de mim.
Então, foram dois concertos, um no Rio, outro em São Paulo, e o especial de televisão. Isso foi maravilhoso, realmente.
João Gilberto e Antônio Carlos Jobim se unem a Vinícius de Moraes no show Encontro e mostram ao público uma música que ninguém conhecia, Garota de Ipanema. 30 anos depois, João e Antônio se reencontram, recordam Vinícius e recriam a Garota de Ipanema tal como era apresentada no encontro histórico.
Tem uma música que eu acho que o Tom não lembra mais. Tom, e se você fizesse agora uma canção que possa nos dizer, contar o que é o amor? Tom, olha, Joãozinho, eu não saberia sem Vinícius pra fazer a poesia. Para essa canção, Vinícius, se realizar, quem dera o João para cantar. Ah, mas quem sou eu? Eu sou mais vocês. Que bom se nós cantássemos os três. Olha que coisa mais linda, me chega de graça. Ela me liga e vem o que passa. Um doce balanço pra mim tomar. Moça do corpo dourado, do sol de
Bom, e aí em 94 houve esse, eu estava produzindo um disco da Itamara Cortes, que era exatamente para lançá-la para o mercado internacional, e eu falei, bom, então vamos chamar algumas pessoas importantes, vamos chamar Tom Jobim, Luiz Bonfá, chamei o Ron Carter, que é o maior baixista da história do jazz, chamei o Sadao Watanabe, que é o músico japonês mais famoso de todos os tempos, e aí fizemos um disco muito bonito, e foi a última gravação, infelizmente, do Tom, porque foi tipo final de setembro, outubro, ele viajou para os Estados Unidos, houve um problema para operar, essa operação teve consequências, né, deu confusão, e ele aí nunca mais voltou, né, na verdade, ao Brasil. A gente até ele ia gravar até mais coisas pro disco, e tem mais duas músicas inéditas com ele que eu tenho guardadas até hoje, que não foram lançadas.
Porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol.
Você pretende lançar essas duas inéditas?
Ah, isso depende de coisas, né, de negociações e tal, mas ficaram guardadas, porque ele, né, essas outras duas músicas, ele falou, olha, eu gostei dessa primeira, essa aqui já tá boa. E por acaso é uma música que ele escolheu, chamada É Preciso Dizer Adeus. Isso foi bem simbólico, assim, né, você pensar. E as outras duas ele falou, não, quando eu voltar a gente regrava. Então, uma delas eu até regravei sem ele depois e lancei, que era uma música inédita, né? Essa música depois foi o Gilberto Braga, que foi autor de grandes novelas da TV Globo, se apaixonou por essa música, chama-se Absolutely, e ela entrou numa novela chamada Celebridade, foi um grande sucesso da TV Globo, acho que 2003, por aí. Então ela foi lançada depois, mas numa outra gravação, porque com a do Tom a gente tinha ficado combinado de refazer, né, dar uma arrumadinha depois. Então elas ficam guardadas aí, mas mais como material histórico, porque ele não tinha ficado 100% satisfeito. Né?
Em 25 de janeiro, Tom Jobim completaria 97 anos.
Exatamente, é.
Bom, e você foi convidado para uma rádio em Nova York, é isso? Me corrija se eu estou errado, para fazer um especial.
É uma das grandes rádios de Nova York, a WKCR, vai fazer um programa, programa não, ela vai fazer a programação, ela vai ficar 24 horas no ar tocando somente Tom Jobim. E aí um dos coordenadores desse especial, um jornalista e radialista, inclusive brasileiro, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos, ele tem o melhor programa de música brasileira dos Estados Unidos, o Jasvan de Lima, ele me convidou, a gente vai conversar por apenas 3 horas.
É incrível o poder, né, da sensibilidade, da grandeza de Tom Jobim, né, até hoje cultuado, um grande nome e um verdadeiro representante não somente da música brasileira, mas da música mundial, né, Arnaldo?
Da música mundial e que teve a importância, né, onde eu sempre admirei muito essas pessoas, além de serem grandes compositores, grandes músicos, né, pessoas como Tom Jobim, o Luiz Bonfá, o João Gilberto. Esse prestígio que tanto se fala que a música brasileira tem no exterior, e tem mesmo, né, e quando você fala que é um artista brasileiro, eles são sempre muito receptivos, e pelo menos eles dão a chance da pessoa mostrar o trabalho. Se eles não gostam, a coisa não vai para frente, mas quando eles gostam, haja visto o que está acontecendo agora com o Luiz Milana, sim, isso se deve a esses grandes nomes, porque o prestígio que a música brasileira adquiriu, de ser uma música de alta qualidade, feita por músicos que estão num padrão internacional de primeiro time, é graças a esse pessoal que eu citei, graças ao Laurindo Almeida, por exemplo, que é o brasileiro que mais ganhou Grammys na história, ele ganhou 5 prêmios Grammy. E é engraçado que quando tem Grammy todo ano, ninguém fala dele no Brasil, né? E nos Estados Unidos ele é considerado um deus da música, um deus do violão, gravou mais de 100 discos. É uma coisa muito, muito fora do normal, né?
Impressionante, impressionante. Você tem trabalhos maravilhosos ao lado de grandes nomes, né? Por exemplo, João Donato com a Palmira e Levita Rapunzel. Fala um pouquinho desse trabalho, Arnaldo.
João Donato foi outro amigo meu, eu conheci também. Donato eu conheci com 12 anos. Mas ele, óbvio, não ia ficar meu amigo aos 12, né? Porque seria demais, assim. Mas ficamos em contato, eu fui assistir mais um show dele. Mas eu acho que por volta dos 15, 16 anos, eu já posso dizer que o João Donato já era meu amigo. A gente se falava todo dia, ele me ligava para ir a shows, eu ia nos shows e tal. E aquilo, fomos eventualmente começando a trabalhar. Quando eu produzi o meu primeiro disco, aos 17 anos, que foi um disco da cantora Yana Purim, eu já chamei o Donato de piano, o meu pianista já era o pianista que eu queria chamar para tocar no estúdio, na gravação, já era o João Donato, né? E foi uma amizade que durou até o final da vida dele. Em 2018 eu produzi dois shows com ele, inclusive, que eu fiz direção, dividia o palco com ele, porque eu gostava de entrevistá-lo no palco, porque ele tinha histórias muito boas e tal. E gravamos alguns projetos juntos. Um deles, aliás, foi com Palmira e Levita, que resultou em 3 discos. 2 saíram, um ainda está inédito. E é uma dupla da Bahia, a quem eu fui apresentado pelo João Gilberto. O João Gilberto era fã deles, considerava o Paulo Levita o melhor violonista brasileiro de bossa nova, depois do Luiz Bonfá, e fizemos dois discos com o Donato e a dupla. São discos bem interessantes e tiveram uma repercussão muito grande, principalmente no Japão. O Japão é um país, como você sabe, muito favorável à música brasileira, eles gostam muito lá e tal. Sim. Então esse disco foi um sucesso no Japão, chama-se Here's Death, Rain e Bossa Day. E tem músicas americanas tocadas em bossa nova, músicas brasileiras tocadas de uma forma mais jazzística e também algumas coisas da música baiana, do axé, por exemplo. Rapunzel é um grande sucesso do axé e que virou uma música no mundo e explodiu nas discotecas da Espanha, da Europa toda, em Ibiza.
Incrível.
Foi incrível.
Love suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. Love suas tranças de mel, Rapunzel, Rapunzel. Lá no corredor do Tuporé, Rapunzel, Rapunzel. Lá no barracão tem sossego, passo cedo, passo cedo. E dá um grito grão no ouro e verso nós o imenso amor.
Incrível, incrível. Bom, você falou que conhece o João Donato desde os seus 12 anos, mas não é de se estranhar, porque você já era estudante, já tocava o piano clássico desde os seus 4 anos de idade, e 2 anos mais tarde você já iniciaria sua carreira jornalística como colunista no Jornal da Tribuna da Imprensa, né?
Foi, comecei a carreira de jornal em 79, já estava escrevendo coluna semanal, que era às vezes 3 vezes por semana e tudo. E aí para outras empresas também, né, revistas estrangeiras. Eu fui correspondente da Keyboard Magazine nos Estados Unidos durante muito tempo e tal, até me mudar para lá, né? Mais de 500 discos, né? É uma coisa grande, discografia grande.
Impressionante, mais de 500 discos. Você mudou para Los Angeles, está lá desde 1999. Foi uma opção profissional puramente, ou o Brasil não te oferecia todas as oportunidades que você buscou, Arnaldo?
Não oferecia, Cido, mas assim, como eu te disse, foi uma grande coincidência e teria que ter alguém para analisar, né, porque eu fui me associando a artistas que tinham já, exatamente usufruíam desse respeito internacional, desse prestígio internacional, né, e que eram muito mais conhecidos fora do Brasil. Como eu fui trabalhando com eles, eu acho que isso foi me puxando um pouco para lá. O Luiz Bonfá é outro caso impressionante, né? Porque é um dos maiores músicos do mundo, uma das músicas mais gravadas, a segunda música mais gravada no mundo, depois de Garota de Ipanema, é Manhã de Carnaval, que é do Luiz Bonfá, também para a trilha do filme Black Orpheus, né? Que no Brasil foi lançado como Orfeu do Carnaval. E outras músicas, Bonfá fez trilhas sonoras famosíssimas, Gentle Rain, muitas trilhas para filmes europeus, e foi outro gênio assim, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, nos tornamos amigos, depois ficamos bem vizinhos numa época que eu morava na Barra da Tijuca, ele também, e aí 1990, e trabalhamos juntos uns 20 anos, até ele falecer. Eu produzi os 3 últimos discos dele. E o Bonfá também era uma pessoa que no Brasil não era chamado para fazer show, não era chamado para nada, absolutamente. E nos Estados Unidos não parava de trabalhar, e no mundo inteiro.
você ao longo, sempre trabalhando com os brasileiros, claro, além dos grandes nomes internacionais também. Mas recentemente agora você produziu um trabalho com a cantora brasileira, maestrina aqui do coral da USP, a Selma Boragian. Como foi esse trabalho, Arnaldo?
A Selma é uma pessoa muito talentosa, né? Uma coisa assim espetacular, porque ela é uma maestrina, né? Maestrinas são raras, né? Minha mãe, inclusive, foi a primeira maestrina formada no Brasil. Foi a primeira mulher a reger a orquestra sinfônica. Isso nos anos 1950, né? Então era uma novidade, era uma coisa muito difícil para a mulher reger, né? E eu conheci a Selma primeiro através dos trabalhos dela como arranjadora. Fiquei muito impressionado. Ela tem um livro maravilhoso sobre música brasileira, principalmente samba em arranjos para coral, lançado, obviamente, fora do Brasil, né? O livro nunca foi lançado no Brasil. E ela desenvolve um trabalho maravilhoso com o Coral USP em São Paulo, em São Sebastião também e tal. Mas é uma pessoa que trabalhou com Eduardo Gudim, que para mim é um dos grandes compositores brasileiros, né? É o samba no mais alto nível de sofisticação e, ao mesmo tempo, a sofisticação as pessoas confundem, que música sofisticada tem que ser hermética ou cerebral. Não, você pode aliar. Eu sempre, aliás, tentei fazer isso no meu trabalho. Fazer trabalhos de alta qualidade artística e musical, mas acessíveis e que sejam agradáveis de se ouvir. Você não precisa fazer uma música pretensamente intelectualoide, entendeu? Para dizer que você está fazendo uma música de qualidade. Ao contrário, eu acho que é possível você juntar as duas coisas. É o mais difícil, inclusive, né? Os gênios, como Tom Jobim, como João, eles fazem isso. Você faz uma coisa, mas ela é de alto nível, mas ela não é uma coisa... um papo cabeça, né, como se diz na gíria. Né? Então, a Selma é espetacular. E fizemos dois singles no ano passado, e muito interessantes, porque um é voltado para o mercado de dance music, que eu ouvi um arranjo dela para o Coral USP da música That's the Way I Like It, que é um dos maiores sucessos da era da disco music, do KC and the Sunshine Band. Eu falei, então você escreve isso. O Coral USP encomendou essa música. Eu falei, que ótimo. Então, vamos fazer um single, que tal gravar isso a sério para o mercado internacional? Imagina que foi lançado e um arranjo maravilhoso dela para uma música do Jaco Pastorius, chamada Three Views of a Secret, que é um arranjo muito interessante, porque são vozes que ela mesma dobrou, quer dizer, ela virou a mulher coral, né, porque ela dobrou, acho que 24, 26 vezes, fez overdub de voz, em duo com um baixista, Mark Egan, que é o baixista do fundador do Pat Metheny Group, desde o início e tudo, e tocou com Sting, tocou com Gil Evans, tocou com Miles Davis, com milhões de pessoas e tal, e adorou, ficou surpreendido com o trabalho dela, assim, adorou, virou fã, já pediu para ela participar do próximo disco dele e tudo. Essa música estourou no ano passado em rádio de jazz nos Estados Unidos.
Yeah.
Impressionante, Arnaldo, impressionante. O que você atribui essa falta de conhecimento do Brasil para essas obras assim tão importantes no cenário musical?
Olha, assim, culpar o país é difícil. O problema é exatamente por que as pessoas que estão na mídia, né, têm um deslumbramento tão grande com qualquer pessoa de fora que às vezes faz um trabalho medíocre e não pesca, porque essas informações estão em todos os lugares do mundo, né? Então elas estão acessíveis, elas estão tocando nas rádios, né? Você vê, por exemplo, o disco do Milan, quantas rádios no Brasil tocam o disco dele e quantas rádios no mundo estão tocando. Nos Estados Unidos, no ano passado, o disco, ele foi, ele continua sendo, o disco está ainda na parada entre os mais executados há muito tempo, chegou a 20º lugar, ou seja, o que eu quero dizer, por exemplo, nos Estados Unidos há umas 400, 500 rádios tocando o disco do Luiz Milan atualmente.
Grande Milan, Brazilian Match, foi um dos seus trabalhos mais recentes também, né, Arnaldo? Você que produziu esse trabalho.
Lançado ano passado, lançamos em abril. É verdade que a divulgação no Brasil está começando agora, então ainda se pode ter um pouquinho de esperança aqui e tal. Mas ele já, e ele, o trabalho do Milan também, já tinha vários discos lançados muito bons. E a proposta dele para mim, que eu aceitei fazer, foi exatamente que a música dele é de tão alto nível, um compositor tão fantástico, e que eu sabia que esse tipo de composição dele, que segue uma linha evolutiva do Tom Jobim, do Bonfá, do próprio João Gilberto também, esse tipo de som agrada muito ao mercado internacional, ao mercado americano. É o que eles esperam de música brasileira. Uhum. Né? Eles não, sem nenhum preconceito, que eu não tenho, mas assim, o americano não espera, se eu falo em música brasileira, ele não espera que ele vá ouvir um sertanejo ou uma música ou um funk brasileiro, não, ele está esperando uma outra coisa. A referência dele estética é outra coisa, é mais, um pouquinho mais sofisticada. Então o Milan se encaixaria perfeitamente nisso, na minha visão, eu vi logo isso. Então foi uma questão de ter um disco com convidados muito importantes, né? Os arranjos do Michel Freidelson, que a gente trabalhou junto nos arranjos, na instrumentação e tudo. A escolha dos músicos, que óbvio, eu ia sugerindo ao Milan e conforme ele ia aprovando, eu ia chamando as pessoas. E daí o resultado, as pessoas estão maravilhadas com o trabalho dele.
Mais que lua, nunca vi quem era ser o sol e areia daquele lugar. Ela e eu fiquei sem.
É um trabalho maravilhoso. E antes de entrarmos no ar, você chamou a atenção de uma curiosidade, né? Você como produtor, você tem toda uma metodologia ou todo um aparato de organização, porque você precisa, quando você produz um trabalho e lança no mercado, você precisa escolher um próximo trabalho para não conflitar. Como é que funciona essa logística de produção, a produção assim grande, Arnaldo?
Não convém, por exemplo, que você esteja trabalhando com um artista, que você trabalhe ao mesmo tempo dois, três artistas similares, porque senão você vai estar criando uma competição interna, né, para o seu próprio mercado, né? Então, isso eu aprendi, inclusive, vendo o Elmir Deodato, por exemplo. O Elmir é um músico brasileiro de um grande prestígio e sucesso comercial internacional. Pessoas têm... ele tem 16 discos de platina, né? Vendeu milhões de cópias e foi número um brasileiro, que foi número dois na parada pop americana. Isso ninguém conseguiu, né? Sérgio Mendes e tal. E uma época ele se tornou um brasileiro, veja você, ele foi o maior produtor de funk, de black music americana, com um grupo chamado Kool & The Gang, que fez um grande sucesso, inclusive no Brasil, a música Celebration, né, uma música que hoje todo mundo conhece, toca em qualquer lugar, em qualquer festa, foi uma música, isso aí foi um sucesso nos Estados Unidos, que no, naquele ano ali só perdeu pro Thriller do Michael Jackson, que vendeu mais do que o Celebration. Então eu vi, enquanto o Mir trabalhou para o Kool & The Gang durante 4 anos, ele não podia trabalhar com nenhum outro grupo de música funk desse negro americana. Não podia, porque senão ele ia estar criando um produto para competir com ele mesmo. Né? Agora, depois que ele parou com o grupo, sim, aí ele fez vários outros grupos que iam na mesma onda e tal, mas daqueles 4 anos ele ficou ali. Então, se eu estou fazendo um artista mais nessa área de bossa nova, não convém que eu faça outra pessoa na mesma área. Então foi muito bom, por exemplo, no ano passado, eu fiz alguns discos, fiz um do Rodrigo Lima também, que era uma outra jogada, com participação da Tamara Corax, foi muito bem esse single também. No ano passado eu tive 19 músicas com execução muito forte nos Estados Unidos. Todas foram sucesso, algumas mais, outras menos, né? O maior sucesso foi o Milan, realmente, porque você chegar nesse número de rádio americana, de emissoras tocando, e muito interessante, né? Não é só rádios de jazz, são rádios de música pop. Você tem o Milan tocando as rádios que tocam Bob Dylan, que tocam Beatles, que tocam... Aí você tem o Milan tocando nas rádios exclusivamente de música negra americana, que tocam funk, que tocam hip hop, e ele às vezes cantando em português. Foi um fenômeno, eu nunca vi isso. Eu nunca tive um disco que todas as faixas do disco tocaram, viraram músicas tocando em rádio. Isso eu nunca vi na minha vida.
Trabalho maravilhoso. O seu, do Milan, de todos esses nomes que você falou, é a cultura brasileira, é a força do Brasil. Você, seguindo, permita-me falar, seguindo os passos da sua mãe, eu imagino os desafios que a sua mãe teve nos anos 50, uma mulher poder ser maestrina, primeira mulher do Brasil ser maestrina. Eu imagino, porque o desafio que foi para sua mãe, principalmente na questão familiar, na questão da sociedade, porque a mulher não poderia fazer o que ela gostaria de fazer, né, Arnaldo?
Imagino que tenha sido uma coisa bem, bem difícil, assim. E ela foi uma grande, o nome dela é Deusa Agrícola, e ela também fez uma grande concertista de piano clássico, teve programa de rádio, eu tenho vários, eu estou agora começando a digitalizar, né? Ela teve programas na Rádio MEC, na Rádio Roquete Pinto, que são duas emissoras que ainda existem, acho, né?
Sim.
E ela tocava, e era engraçado, porque naquela época o programa de música clássica, você não tocava o disco só, o programa dela, ela anunciava que ia tocar, ia para o piano e tocava. Então você não podia errar, você tinha que tocar na hora, né? Mas ela gostava muito de jazz também, gostava muito de música brasileira. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com Bonfá, ela ficou muito feliz porque ela era fã do Luiz Bonfá, etc. Você vê o Bonfá, uma música até que eu tenho muito orgulho de ter produzido com ele, chamada Almost in Love. Essa música eu gravei num disco instrumental com ele, assim. É a única gravação dele tocando essa música. Mas essa música foi gravada, por exemplo, pelo Elvis Presley.
Uau.
A única música de um compositor brasileiro que o Elvis gravou foi essa música do Luiz Bonfá, chamada Almost in Love.
Arnaldo de Solteiro, que honra falar com você. Antes da gente fechar, você que é produtor, você que vive o mundo da música, literalmente falando, qual o futuro do Brasil, na sua opinião? Porque o Brasil, infelizmente, está perdendo as grandes referências, né? Infelizmente. Qual é o futuro do Brasil musical, na sua visão, Arnaldo?
Eu acho, nesse momento, muito preocupante. Em vários aspectos, não tem nada a ver com a música. Óbvio que a música popular, que ela tem que ser assimilada por um maior número de pessoas que não têm, às vezes, uma formação cultural capaz de absorver um tipo de música mais sofisticada. Mas é que eu não gosto de cair muito nessa história da música mais sofisticada, porque é aquilo, né? Por que uma música cantada em português pelo Milan, que é uma música brasileira, pode tocar numa rádio do Colorado, que lá no Brasil seria difícil. não é possível que o povo brasileiro não tenha condição de assimilar essa música. Eu acho meio, as coisas são meio inexplicáveis às vezes, parece que tem uma história assim, meio estranha, né? E assim, e até as pessoas que fazem, as pessoas que, por exemplo, fazem jazz no Brasil, os grandes, a quantidade de grandes músicos brasileiros que nós temos é uma coisa fenomenal, né? Uhum. Um dia eu jantei na casa do Milan com o Hamilton Godoy, que é um dos meus ídolos também, fundador do Zimbo Trio, né? Mas assim, o Hamilton, por exemplo, nunca teve vergonha de dizer que tocava jazz. Aí você, hoje, se você tem uma geração de músicos brasileiros excelentes, mais jovens, que tem vergonha de dizer que tocam jazz. Uhum. Então eu fico meio sem entender isso. Aí o que que acontece? A palavra jazz, na verdade, ela é tão forte, ela tem um marketing tão bom, sim, que ela passou a ser usada por pessoas que não fazem jazz. Aí você vê anunciados no Brasil Festival de Jazz e Blues, e 99% dos artistas que fazem parte desses eventos, financiados com lei Rouanet, com um incentivo fiscal pelo governo, etc., não tem nada a ver com jazz. São pessoas que tocam qualquer coisa menos jazz. Ou seja, o músico brasileiro renegou até o jazz. Então as pessoas que não fazem jazz pegaram, porque esses festivais são um grande sucesso. O Brasil é o país que mais tem festivais com o nome de festivais de jazz e blues no mundo. Tem mais no Brasil do que nos Estados Unidos. E, no entanto, você não ouve o jazz. É uma coisa de louco. É igual você ia num lugar que você vai na padaria para comprar carne. E aí você vai no açougue para comprar berinjela. É muito engraçado. Tá meio confuso. O Brasil precisa se tratar com um psiquiatra, porque está muito esquisito.
Infelizmente. Arnaldo de Solteiro, que honra falar com você. E muito obrigado por toda a sua contribuição, por todo o seu amor à cultura e por representar o nosso país tão bem e nos apresentando trabalhos maravilhosos com grandes nomes. Arnaldo, que honra falar com você.
A honra é minha, um grande prazer falar com você também, que eu já conhecia de nome e admiro, a Rádio USP também pelo trabalho que faz, porque é uma rádio que se destaca, né, obviamente, porque tem um outro padrão de qualidade, é muito importante. Então, poder conversar com vocês, né, e com os ouvintes da rádio é muito legal para mim, muito gratificante.
É inútil fingir, não te quero enganar. É preciso dizer adeus. É melhor esquecer. Sei que devo partir. É preciso dizer adeus. Quero lembrar.
que morrer. E essa beleza do amor que foi tão nossa e me deixa tão só, eu não quero perder, não quero enganar, não devo trair. Porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol. Porque tu foste pra mim, meu amor, como um dia de sol.
Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De papo